Continuando sobre o conceito da Shemitah, tem um dado muito interessante. Não é só o sétimo ano que nos faz nos conscientizarmos que a terra pertence a Shem, etc. Deus fez digamos assim, um meio termo com a gente. Quer dizer assim, quanto ao trabalho todas as semanas, Hashem fala, 6 dias você vai trabalhar e no sétimo ano você não vai. Vai ser Shabbat. Isso significa que durante esses 6 dias que você sim faz o que é necessário ser feito, e você está fazendo isso para poder se sustentar, você está fazendo isso para poder melhorar o mundo, você está fazendo isso pelo bem das pessoas. Mas quando chega o sétimo dia, você sabe que você precisa parar. E Hashem ordenou hoje parar. Isso faz com que os 6 dias sejam uma preparação para o sétimo. Nos 6 dias, quando você está trabalhando, quando você está fazendo as suas atividades de semana, você está consciente que você está fazendo isso como um preparo para Shabbat. E a mesma coisa vale também quando se trata do ano da Shemitah. Durante 6 anos, você está trabalhando a terra de Israel, mas não é que você está só trabalhando a terra. Você está trabalhando porque vai chegar um ano que é Shvi'it, que é Shemitah, que é Shabbat da terra. Eu estou me empenhando agora para ter uma produção, para ter frutas, para ter legumes, já me preparando para o ano da Shemitah. E quando eu trabalho agora, eu sei que eu vou trabalhar só 6 anos e no sétimo eu vou ter que parar. Então a minha consciência não é só no sétimo ano. Durante os 6 anos quando eu trabalho, eu também estou consciente que essa terra pertence a Hashem e Ele é que dita as regras. Quando que uma fruta é considerada, não só fruta, qualquer produção que seja, é considerada da Shemitah? Nós estamos falando que uma fruta que cresce no ano da Shemitah tem Kedushat Shevi'it, tem santidade da Shemitah, que tem uma série de regras, ainda temos que ver um pouco melhor, mas tem uma série de regras de como utilizar essas frutas. Elas têm santidade. Quando uma fruta é considerada do ano da Shemitah para ter santidade? Por exemplo, vai chegar aí logo depois de Sukkot. Eu vou numa árvore e tem, não sei se maçãs vai ter ainda. Vamos supor, tem rimonim, romãs, a época de romã em Israel. Então eu vou na árvore e eu pego uma romã. Essa romã tem santidade da Shemitah ou não tem santidade da Shemitah? Estou pegando, estou colhendo essa fruta, segundo as normas, já é ano da Shemitah. Recai sobre esta romã as leis da Shemitah ou não recai? Resposta. Temos que ver quando que essa fruta chegou ao ponto chamado Hanatá. O que significa Hanatá? Tem, na verdade, duas opiniões, mas como se costuma na prática, Hanatá é o momento que a fruta chega a 1/3 do seu tamanho. 1/3 do seu tamanho. Quando essa fruta chega a 1/3 do tamanho, é o momento da Hanatá. E aí nós temos que ver quando nós estamos. Estamos antes da Shemitah ou estamos durante a Shemitah? Ou estamos depois da Shemitah? Uma fruta que a Hanatá dela, quer dizer, 1/3 do crescimento, atingiu ainda neste ano anterior à Shemitah, mesmo que eu venha colher essa fruta na Shemitah, ela não tem santidade da Shemitah. Ela já está crescendo, ela ainda é considerada do 6º ano. Se essa fruta atinge a Hanatá durante o ano da Shemitah, tem regras da Shemitah. isso é uma fruta e começa a crescer lá no fim da Shemitah, vamos supor ano que vem em Elul, certo? Perto de Rosh Hashaná, começa a crescer, mas ela só atinge a Hanatá quando já passou Rosh Hashaná, já estamos agora no oitavo ano, quer dizer, o primeiro ano do próximo ciclo. Aí, nesse caso, essa fruta pertence já ao primeiro ano, ela não tem, não se aplica sobre ela as regras da Shemitah. Isso é importante saber, e ainda vamos ver, se Deus quiser, mais para frente, como é que funciona quando nós compramos. Mas isso é importante saber para as frutas que uma pessoa tem em casa. Frutas que você tem em casa, estão crescendo já. Será que já foi a Hanatá? Então, quando chegar a Shemitah, essas frutas são consideradas ainda de sexto ano. Não recai sobre elas a lei de santidade da Shemitah. Ou, de repente, elas não atingiram a Hanatá antes. Elas atingiram a Hanatá durante a Shemitah. E aí, nesse caso, essas frutas já vão ter as leis de Shemitah. Isso tudo que nós estamos falando é sobre frutas. E tem uma exceção, que é o etrog. O etrog é uma fruta um pouco mais complicada. De qualquer forma, como que funciona agora para outras coisas? Grãos. Grãos que já estão crescendo antes da Shemitah. Nós já vimos que grãos que crescem na Shemitah, nós já falamos que não pode se consumir. Quer dizer, cresceu sozinho, porque não pode plantar. Não pode consumir. Mas estamos falando agora de trigo que começou a crescer agora, vamos supor. É um exemplo porque trigo não cresce nessa época. Mas como exemplo, qualquer outro grão que seja. Está crescendo. Então já não temos mais problema e questão de esfirrim. Está crescendo antes da Shemitah. Entrou a Shemitah. Agora nós temos que ver também o momento de shlish, de um terço. Aqui não é chamado Hanatá, não é fruta. Shlish, um terço. Um terço quer dizer que o grão está no um terço de preparo dele. Eu sei que é um pouco complicado isso. Deixa para as pessoas que se ocupam do campo, eles sabem direitinho como é que isso funciona, eles sabem dizer. Mas, se esse grão chegou a um terço do seu amadurecimento antes da Shemitah, então esse grão não tem nem leis de Shemitah. Mas se esse grão atingiu o um terço quando já é Shemitah, então esse grão tem as leis de Shemitah também. Vai ter as mesmas leis de Kedushat Shvi'it, de santidade de Shemitah. Isso vale para todos os tipos de grãos, leguminosas, valem estas leis. Como funciona com verduras? Falamos agora de grãos e leguminosas. Verduras têm uma regra até mais simples. A regra da verdura é que se segue o momento que ela é colhida. Ponto. Então quer dizer que se eu plantei agora pepinos, e esses pepinos começaram a crescer, não começaram a crescer, tanto faz agora qual o tamanho deles, entrou a Shemitah, e eu colho eles na Shemitah, eles têm as leis de Shemitah. Eu não posso plantar na Shemitah, já vimos também. Quer dizer, isso vale para todas as coisas, não pode plantar na Shemitah. Cresceu, eu olho agora quando é que eu estou colhendo. Se eu estou colhendo na Shemitah, tem as leis de Shemitah. E as leis da Shemitah se aplicam a tudo aquilo que é alimento, tanto alimento para o ser humano como alimento para animais. Tem as regras de Shemitah, de Kedushat Shvi'it, a santidade de Shemitah. Mas, se a pessoa, por exemplo, colhe folhas ou galhos para usar para queimar, seja lenha ou para qualquer outro uso, Nesse caso, não se aplicam as leis de Shemitah, não é considerado um alimento. Flores que não têm cheiro, não têm leis de Shemitah. É, não tem leis, eu quero dizer, não tem santidade de Shemitah. É lógico que a flor, você vai ter que cuidar dela do jeito que é permitido no ano da Shemitah, e não pode plantar essa flor, etc. Já vimos, não pode podar. Então, falando agora para efeitos da santidade da Shemitah. A santidade de Shvi'it, uma flor que não tem cheiro, não tem essas regras. Uma flor que sim tem cheiro, aí existe uma discussão e por isso nós somos mais rigorosos. Uma flor que tem cheiro, cresceu na Shemitah, a flor cresceu na Shemitah, nós consideramos as leis de santidade da Shemitah também sobre essa flor, que você não pode destruir ela, por exemplo. E lulav e hadas, que se usa para mitzvah de Sukkot, não tem santidade de Shemitah. E obviamente, que é sempre bom relembrar que tudo isso nós estamos agora falando sobre as leis de santidade que tem sobre essas produções, essas safras, mas não quanto às leis da Shemitah. As leis da Shemitah se aplicam sobre tudo. Hadassim, você não pode podar eles, por exemplo, no ano da Shemitah, porque aí nós estamos falando de trabalhos do campo. Então tem que saber diferenciar entre as duas coisas. Uma coisa nas leis do campo, já falamos sobre isso. Agora nós estamos abordando a santidade que tem na Shemitah naquilo que é alimento.